Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos irmãos. Sempre uma alegria estar aqui hoje numa configuração um pouco diferente, né? Peço desculpas para aqueles que estão do lado aí. Eu não consigo ficar lá de cima, a gente vê todo mundo, né? Daqui a gente tem que ficar virando. Mas aqueles que eu não ficar olhando, não se considerem desprestigiados. É só que uma questão de configuração mesmo. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós estamos chegando ao final das nossas meditações sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos do capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 28. Mas nós vamos ler inicialmente do versículo 12 ao versículo 22. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler esse trecho da Palavra de Deus, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 12. A Palavra de Deus nos diz nesse trecho: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Nesse momento, até o versículo 22. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Nós podemos abrir a tua palavra. Te agradecer por mais este momento. Eu te peço, Senhor, que tu estejas mostrando realmente claramente o que a tua palavra diz neste texto à igreja de Tessalônica e também à nossa igreja. Senhor, que tudo aquilo que for dito seja do teu agrado. Eu me coloco nas tuas mãos. Que o teu Santo Espírito esteja dirigindo não só a mim, mas todos os ouvintes, todos os teus queridos filhos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus por mais esta oportunidade. Amém, Senhor. Queridos, como eu disse, nós estamos chegando ao final desses estudos, dessas meditações da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Chegamos ao capítulo 5, passamos pelo capítulo 1, 2, 3, 4. E no capítulo 1 nós falamos, Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, da fundação da igreja, se tornou uma igreja madura, uma igreja que deu frutos, uma igreja onde os seus membros eram imitadores de Cristo. No capítulo 2, falamos, a palavra de Deus nos fala que Paulo estava feliz, pois era uma igreja operante, uma igreja que crescia, uma igreja que dava frutos, uma igreja onde os seus fundadores, Paulo, Silas e Timóteo, eles não gostavam de bajulação, né? Falamos bastante nisso quando meditamos no capítulo 2. E também eles não estavam interessados em ganhos materiais da igreja. Não eram sustentados pela igreja. Chegamos depois ao capítulo 3, onde Paulo deixa Tessalônica. Deixa é uma maneira de dizer suave. Na realidade ele foi expulso de Tessalônica, né, por aqueles que não concordavam com as coisas que ele dizia. Mas Ele queria voltar, mas a palavra de Deus nos diz que ele foi impedido por Satanás de voltar. Nós sabemos, imaginamos o que Satanás fez, mas o texto não nos diz. O texto só nos diz que ele foi impedido por Satanás. Então o que, que ele faz? Ele pega o seu discípulo, aquele que foi criado com ele, aquele que era o seu direto ali, e envia Timóteo à igreja de Tessalônica, né? E Timóteo volta com uma carta dizendo que a igreja estava bem, que tinham boas recordações dele, que a igreja estava firme. Mas, como toda igreja, era uma igreja também que passava por tribulações. Todas as igrejas passam, às vezes, por esses momentos difíceis, né? Chegamos ao capítulo 4, então. 4, onde Paulo falava da santificação daquela igreja, né? Ele falava que aqueles membros da igreja deveriam se santificar, santificar o próprio corpo, que eles se afastassem da prostituição. Está no capítulo 4, na página anterior, a palavra diz no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, nos diz o capítulo 4. E chegamos ao versículo 5. No capítulo 4, ele também fala do arrebatamento, né? Nós falamos também bastante sobre isso. No capítulo 5 até o versículo 11, em função das dúvidas que a igreja de Tessalônica tinha sobre a volta de Cristo à terra, havia uma polêmica entre aqueles que queriam saber de quem era a vantagem quando Jesus Cristo voltasse, se daqueles que já tinham partido ou se daqueles que ainda estariam vivos na face da terra. E então, ali, Paulo fala da segunda volta de Cristo à terra. E nós falamos nesse assunto na última pregação do ano passado, no dia 28 de dezembro, onde o tema era: estamos vigilantes? A pergunta que eu deixei aquele dia: estamos vigilantes para o próximo ano sobre a volta de Cristo? Não vigilantes no sentido de ter dúvida se ele vai voltar ou não, mas nós, como estamos na nossa vigilância, no nosso comportamento para a qualquer momento vermos Cristo novamente voltando. Agora, a última parte do capítulo 5. Eu espero que nós possamos terminar hoje. Na última parte, depois de falar dessa volta de Cristo, Paulo faz exortações à igreja de Tessalônica, exortações específicas sobre relacionamentos. E são exortações e deveres de pessoas e que foram dirigidos à igreja de Tessalônica, mas também serve para a igreja nos nossos dias atuais, para todas, não só para a nossa, mas são exortações que servem para a igreja atual. E por que não dizer para a nossa também? Nós estamos inseridos no contexto. Paulo então faz essas exortações. Eu chamei esse tema, o tema de hoje, de uma igreja em harmonia. O que é harmonia, né? Eu acho que todas as pessoas já, pelo menos, viram, participaram, ouviram pela televisão algum concerto, ou estiveram já na Sala São Paulo, ou outras salas, né, de audição, de orquestras. O que é harmonia, né? Harmonia é uma disposição bem ordenada da parte de um todo, instrumentos harmônicos, instrumentos que dentro de uma audição eles podem trazer um som bonito, um som agradável aos nossos ouvidos. Já imaginaram se num concerto, quando pode acontecer, quando um instrumento entra fora do compasso, fora do ritmo, ou se esse instrumento dá uma nota errada, há uma desarmonia nisso. O som passa a não ser agradável. Às vezes nós nem percebemos, mas eles, os músicos, percebem. Harmonia é isto, é um conjunto de sons agradável. E na igreja, o que é harmonia? Cada indivíduo, cada pessoa, cada membro individualmente, mas unidos no mesmo propósito de formar uma grande orquestra, de formar uma comunidade, de formar uma igreja unida para que possa agradar a Deus da melhor forma possível. É como uma orquestra. E se algum instrumento sai fora do seu compasso, da sua nota, vai trazer uma desarmonia. Se algum membro da igreja que faz parte dessa harmonia para levar a coisa bonita a Deus sai desse compasso, vai trazer tristeza. Vai trazer tristeza. Assim a igreja, os seus membros individualmente, mas que formam um todo para agradar a Deus. Irmãos, a desarmonia começou lá no Jardim do Éden, né? A desarmonia é um problema, principalmente quando nós causamos essa desarmonia, né? Já começou lá. A desarmonia, quando houve a desobediência, todo mundo conhece, né, o que a palavra nos diz isso. Então, uma igreja harmônica é aquela igreja que agrada o Senhor em todos os seus aspectos, todos os meus membros. O corpo de Cristo, como o irmão Reinaldo hoje falou lá no curso de dons e talentos. Mas, existem algumas coisas, né? Existem algumas coisas. Uma igreja em harmonia tem dois aspectos principais: respeito aos líderes e deveres de todos. São recomendações. A palavra de Deus nos diz quais os motivos de respeito e quais as recomendações que Paulo dava à igreja de Tessalônica. No que diz respeito aos líderes, ele nos fala nos versículos 12 e 13, e depois ele complementa recomendações aos membros daquela igreja, deveres de todos e recomendações. São aspectos principais de uma igreja em harmonia. Ele chega no versículo 12, e ele nos diz no aspecto respeito aos líderes: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Os irmãos estão vendo que dentro da nossa transparência tem frases de várias cores. Foi com esse objetivo mesmo, para que nós vejamos a importância de cada frase, de cada coisa no seu devido lugar. No seu devido lugar. Então ele começa dizendo o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, agora vos rogamos. Nós devemos ter em mente que Timóteo tinha voltado de Tessalônica e apresentado aquele relatório a Paulo, né? E nesse relatório, com certeza, tinha muitas coisas boas que eu já me referi, mas também, com certeza, não tinha. Tanto é que ele fala para as pessoas se livrarem ali, se santificarem da prostituição. Então, ele fala ali de rogar aos irmãos, de acatar com apreço, né, todos aqueles que participam da igreja. Ele diz: rogamos, irmãos, que acateis com apreço, acateis com apreço. Consideração por aqueles que trabalham entre vós e presidem. Aqueles que trabalham e aqueles que vos presidem. Isto é, todos os membros e líderes. Líderes mais com especificações de 1 Timóteo 3, de 4 a 12, dos presbíteros e tal. Todos, mas que acateis com apreço os irmãos e os líderes da igreja. Irmãos, qualquer desentendimento, qualquer conflito entre liderança, qualquer conflito entre membros e liderança, qualquer desentendimento entre membros e membros, traz prejuízo a uma igreja. E Paulo estava preocupado com isso, com a igreja de Tessalônica. E é uma preocupação na igreja do Senhor hoje. Então ele diz, ele dá várias recomendações, e uma delas: acateis com apreço, no sentido de ter consideração por alguém. Respeito. O que é acatar com apreço? É ter respeito. Respeito pela liderança, respeito pelos irmãos, orarem pela liderança, orarem de uns irmãos para o outro, para que uma igreja possa conviver em harmonia. Obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, nos diz Hebreus 13, 17. obedecei aos vossos guias. Tito 3 também, no versículo 2, diz: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Acatar com apreço, tratar bem as pessoas, os membros, líderes, membros, todos acateis com apreço e com respeito. Essa era a recomendação de Paulo, líderes. E ele continua o texto: acateis com apreço os que trabalham entre vós. Por quê? Queridos, a razão principal do respeito à liderança é pelo que a liderança realiza, né? É um trabalho que cansa, é um trabalho estafante, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. É um trabalho estafante. Isso significa, Hebreus 12, 1 nos diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso significa deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos focados em Cristo. E quando focamos em Cristo, nós percebemos que Ele nos sustenta quando tropeçamos. Podemos até tropeçar, mas não caímos. Nós não caímos. A palavra trabalho, ela vem de um verbo, no sentido de ficar cansado, exausto. E foi usado para mostrar que Jesus também se cansava. Jesus, como filho de Deus, estava cansado. E lá, quando ele se encontra com a mulher samaritana, lá na fonte de Jacó, o texto nos diz que ele estava cansado da viagem. Um trabalho cansativo que ele tinha. O trabalho da liderança, o trabalho, é um trabalho cansativo. É um trabalho estafante. Estafante. 1 Coríntios 4, 12 nos diz, os irmãos não precisam abrir, 1 Coríntios 4, 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, o versículo 13 de 4:12, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Escória de todos. Queridos, é difícil. O trabalho da liderança, o trabalho do pastor, que está totalmente legado, e a gente que participa das reuniões de presbíteros e vê o esforço do pastor em conversar com as pessoas, em resolver assuntos íntimos, é difícil. É difícil e estafante. E ele continua o texto: os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Presidem no Senhor, uma autoridade cristã, que vos presidem no Senhor, no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de autoridade maior. A obediência a Jesus Cristo é o alvo principal. O Senhor é o nosso presidente maior. O Senhor é o nosso líder maior. O Senhor é o cabeça da igreja. Então, esse exercício de autoridade cristã é no Senhor. Eu estava lendo essa semana, não vamos ler esse texto porque é longo, não só esse, um diálogo entre Jesus e um fariseu e Jesus e os judeus, em João 8, de 12 a 59, tem outros textos depois, onde é um diálogo maravilhoso, onde Jesus demonstra a sua autoridade diante de Deus. Ele era o próprio Deus falando, um exercício de autoridade cristã com o fariseu e com os judeus. Essa é a autoridade no Senhor. E ele continua no texto: respeitem os que presidem no Senhor e vos admoestam. E vos admoestam. O que é admoestar? Com amor. Alguém que está se desviando da fé. Admoestar com amor. Não é chamar atenção de maneira violenta. Não é execrar. Não é nada disso. É admoestar com amor. Queridos, Paulo falando de lideranças da igreja. Irmãos, vos acateis com apreço, os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e os que vos admoestam. Básico, básico para uma igreja em harmonia. Ele continua o texto, no versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por quê? Por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O máximo em consideração. Tenhais amor. Uns com os outros, isto é, viver em paz uns com os outros é praticamente um resultado natural quando se tem respeito pelos irmãos, pelos líderes. Quando acontece isso? A igreja viverá em paz. Por que a igreja vai viver em paz? Porque está sendo feito o que Deus ordena. É uma bênção de Deus, é uma bênção. A igreja viverá em harmonia. Aqui ele termina as instruções entre liderança e liderados. Mas ele vai mais além. Agora ele vai para o versículo 14, aonde começam os deveres, né? Ele exorta a igreja de Tessalônica a alguns deveres, que servem também para a igreja de Cristo atual. Não é muito diferente. Não é muito diferente. E ele fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. As frases continuam ali, vermelho, azul, para que nós vejamos cada coisa no seu devido lugar. Ele diz: admoesteis os insubmissos. Depois de escrever, então, sobre esse relacionamento entre líderes, liderados, agora ele fala a todos os membros da igreja de Tessalônica. E aconselha, né, essa maneira de tratar as pessoas com problemas espirituais. Mas ele estava pensando naqueles que tinham uma vida de uma forma um pouco desordenada. Então ele fala: admoesteis os insubmissos. Irmãos, 2 Timóteo 2, 24 e 25 nos diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Isso é admoestar os insubmissos. Com mansidão, somos servos do Senhor, não vir a contender, para com todos os outros, paciente, disciplinando com mansidão. É isso que a palavra diz em Timóteo. Não é denegrir ninguém, é admoestar, mas com mansidão. A insubmissão é reprovada na igreja, né, por Deus. Muitas vezes as pessoas nem sabe o que está acontecendo, mas assume uma posição, às vezes, ouvindo só um lado. Irmãos, não façamos julgamentos antecipados diante de um fato ouvindo só um lado. Precisamos ouvir os dois lados, os três lados, para chegarmos à conclusão realmente do que está acontecendo. É muito fácil a gente, às vezes, diante de uma situação, de uma forma geral, já começar a emitir juízo de valor sobre alguma coisa sem ouvir a outra parte. É como um soldado, né? É como um soldado que está fora do alinhamento, marchando, mas ele não percebe que está fora do alinhamento. E é preciso, então, que o comandante da tropa chegue e fale: olha, com mansidão. Uma tropa talvez não seja tão manso, né? Mas falar: olha, você está fora do padrão. Comece a marchar direito. Mas essa admoestação deve ser feita ao membro com amor. Não é para denegrir. E tenho certeza que Paulo fazia isso na igreja de Tessalônica. E ele continua: consoleis os desanimados. Consoleis os desanimados. Aqueles que estão abatidos. Aqueles que estão tristes. Aqueles que estão preocupados. Estamos ouvindo na nossa igreja, na igreja de Cristo, aqueles que estão assim? Será que estamos? Muitas vezes, apenas o fato de ouvi-los, ou mesmo de estar junto, já é uma grande ajuda. Muita gente, às vezes, quer estar junto, não quer estar sozinho. Uma coisa é oferecer esperança, uma palavra de conforto. O Salmo 19:8 nos diz: os preceitos, as ordens do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quer dizer, os preceitos, as ordens do Senhor, elas são retas. Ela alegra o coração. Quando nós levamos uma palavra de conforto a alguém, é um preceito do Senhor e vai alegrar o coração daqueles que estão necessitados. Mas ele não só fala isso. Ele continua dizendo: ampareis os fracos. Os fracos devem ser auxiliados, não abandonados, né? E aqui esses fracos, eles envolvem dois aspectos: aspecto moral e aspecto espiritual. Num aspecto moral, o capítulo anterior de 1 Tessalonicenses, na página anterior, nos versículos de 3 a 8, fala alguma coisa. A palavra de Deus nos diz, pois esta, vejam aí, logo na página anterior, 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Desta arte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Era essa a preocupação de Paulo. Ampareis os fracos também na fé. E no aspecto espiritual, né? Acolhei ao débil na fé, Romanos 14, 1. Não, porém, para discutir opinião. Não é para discutir opinião, não é. Acolhei o débil, explique a palavra de Deus. Não é para discutir opinião sobre aqui. Paulo diz aos romanos, acolhei ao débil na fé, aquele que não tem ainda maturidade espiritual e deve ser encorajado, mas não para discutir opinião, para que ele aprenda da palavra de Deus como ela é. Não é eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu acho aquilo outro. E ele continua, e sejais longânimos para com todos. Irmãos, a longanimidade é um atributo de Deus. 1 Pedro 3, 20, nos diz o seguinte, 1 Pedro 3, 20. Os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Longanimidade de Deus, um tempo, né? Aquele tempo que Deus falou para a construção da arca, e as pessoas não acreditavam. Quanto tempo, né? Quanto tempo foi isso? E ele ainda, em 2 Pedro 3, ele ainda nos fala, 2 Pedro 3, 9, ele nos fala o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Longanimidade, lento para a ira, né? Isso aqui quer dizer. Também é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, né? E como a gente exerce essa longanimidade, né? Quando nós somos tolerantes, não bobos, tolerantes com alguns acontecimentos que às vezes nos surpreendem. Nós exercemos essa longanimidade quando ajudamos as pessoas que precisam, mesmo que elas continuem sendo ingratas ou que elas continuem pecando, mesmo que aconteça isso, mesmo. ele vai para o versículo 15. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso nos diz em Romanos 12, 21. Queridos, quem julga retamente é somente o Senhor nosso Deus. Só. Nós podemos levar um pecador ao arrependimento e ter uma vida transformada quando retribuímos o mal com o bem. Abram em Mateus 5, versículos 38 a 48. Mateus 5, versículo 38 a 48. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes as coisas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, vamos conseguir, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, só mais um. Também não precisam abrir, mas esse é fantástico. Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas para a sua cabeça. Provérbios 25, 21 e 22. John Stott dizia: deixe com Deus qualquer castigo que se faça necessário, enquanto isso ocupe-se do bem-estar do nosso inimigo. Vamos nos ocupar, então, daqueles que muitas vezes nos desagradam. O resto, Deus vai se encarregar. Vai se encarregar. Passamos para o versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Igreja de Tessalônica, regozije-nos no Senhor. Orem sem cessar. Igreja de Cristo, regozije-se no Senhor. Orem sem cessar. Ele diz o texto, regozijai-vos sempre. Ação contínua, sempre. E Paulo escreve várias vezes para que os filhos de Deus se regozijem no Senhor. Filipenses 2,18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Filipenses 4,4 nos diz, alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Ainda que as circunstâncias nos façam passar por dificuldades, a certeza de que o Senhor, que estaremos com o Senhor na eternidade, já deve ser motivo de regozijo para nós, de alegria, diante de tantos os problemas, de tantas coisas que a gente vive. E ele continua, a igreja de Tessalônica, ore sem cessar. Bom, então eu não vou mais conseguir fazer nada, só vou orar. Ficar o dia todo orando, um pensamento lógico que surge. Queridos, orar sem cessar é depender de Deus constantemente. É colocar tudo nas mãos deles. É depender dele a todo momento. todo momento. Além disso, é observar também um momento para oração. Se nós não separarmos um tempo para oração, o dia vai passar e nós não oraremos. Eu estou dizendo porque isso acontece comigo. Se eu não oro de manhã, os problemas vão se acumulando. Nem parece que eu sou aposentado, né? Mas vão criando coisas, até mesmo telefonemas e coisas da igreja e coisas agora dos netos, e o dia passa e você não ora. Você não ora. A não ser que nós estabeleçamos um horário para a nossa oração, facilmente nós negligenciamos a prática de fazer. Com que frequência temos orado? Essa é a pergunta que eu deixo. Com que frequência? Temos orado? O versículo 18, ó, tá vermelho lá, tudo, em tudo dai graças, porque esta é, em vermelho outra vez, a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Efésios 5 também nos fala isso, em tudo dai graças. A gratidão, irmãos, deveria ser uma atitude normal de todos os salvos, todos os. É difícil ser gratos nas dificuldades? É, mas não é impossível. Daniel, quando soube que seria jogado nas covas dos leões, já estava tudo determinado. Ainda lá no seu quarto, ele orava ainda de joelhos 3 vezes por dia. Ele sabia já que ele ia ser colocado na cova dos leões. O que será que pensavam aqueles 21 cristãos momentos antes de serem degolados lá pelo exército islâmico? O que será que eles pensavam? Eram cristãos. Com certeza, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Vontade de Deus? Não cabe a nós discutir. Em tudo dai graças. Mas também isso nos lembra o caso dos 10 leprosos, né? Jesus indo para Jerusalém, passava pela Samaria, vieram ao encontro de 10 leprosos e diziam: Mestre, compadece-te de nós. E Jesus se compadeceu, né? E ele se compadeceu. E Jesus disse: olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. E eles foram todos purificados. Mas um dos 10, dando glória a Deus em alta voz, e esse era samaritano, nem se dava bem com os judeus, né? Voltou para agradecer. E Jesus faz aquela célebre pergunta acachapante, né? Mas não eram 10? Onde estão os outros 9? E este que veio se jogou em rosto em terra e agradeceu. E Jesus diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Irmãos, Deus espera do seu povo que o seu povo seja grato pelo que ele faz, não só as coisas boas, né? Sejamos gratos. Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como facilmente nós esquecemos de agradecer. Não apagueis o Espírito, nos diz o versículo 19. E como nós podemos apagar o Espírito? Em 2 Timóteo 1,6, a palavra de Deus diz: reavives o dom de Deus que há em ti. E o verbo reavivar aqui era usado lá no grego como para uma brasa que estava se apagando e precisava soprar, abanar, reacender. E uma igreja assim pode apagar o Espírito de Deus, se ela não tiver harmonia, se ela não orar, se ela não der graça em tudo. Mateus 13,58 nos diz que Jesus lá em Nazaré não fez muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Por causa disso. A nossa incredulidade entristece o Espírito Santo. Pode apagá-lo. Versículo 20, 21 e 22. 20. Não desprezeis as profecias. Irmão, cerca de 25% desse livro aqui, ó, é profecia. Um quarto do livro é profecia, desse livro da Bíblia. Então nós não devemos desprezar isso. A igreja de Tessalônica não levava muito em consideração isso, né? Os pronunciamentos proféticos. O que é profecia? Habilidade que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para receber ou comunicar uma mensagem da sua parte. A igreja primitiva ainda não possuía a Bíblia completa, né? E o Espírito Santo conferia a ela dons especiais: profetizar, falar em línguas, curar. Isso é importante porque lá no capítulo 40, né, no 1 Coríntios 14, Paulo usa 40 versículos para falar de dons, de profecias, né? Isso é importante. E ele fala também, não proibais de falar em outras línguas, porém tudo seja feito com decência e ordem. No Novo Testamento, Ágabo também fez uma profecia pelo Espírito Santo. Ele disse que haveria grande fome no mundo, que aconteceu realmente nos dias de Cláudio. Atos 11:28. Queridos, desprezando as profecias, não acreditando nas profecias, também poderemos estar entristecendo, pagando o Espírito Santo, que falamos no versículo anterior. E ele continua, julgai todas as coisas, mas retende o que é bom. E para reter o que é bom, nós temos que ter discernimento, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E nós temos aprendido suficientemente a palavra de Deus para sabermos o que é bom para ser retido. Falei dos dons agora, aqui do capítulo 40. O Reinaldo começou hoje uma escola dominical. Cadê o Reinaldo? Está dando lá, né? Está dando hoje um curso que vamos aprender bastante pelo Espírito Santo sobre dons e talentos. Temos aprendido suficientemente? Nós temos a escola dominical, temos aí homens crescendo, temos várias coisas. Temos aprendido suficientemente para ter discernimento daquilo que deve ser retido ou daquilo que não deve ser retido, como nos diz o versículo 22, abstendo-se de toda forma de mal, do mal. Para saber ficar longe do mal, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Vamos ler a parte final, dos versículos 23 ao versículo 28 de 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus nos diz, nós lemos até o versículo 22, vamos ler os 23 em diante. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 23. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A igreja de Tessalônica era uma igreja nova. Os membros precisavam de encorajamento. Era uma igreja de cultura pagã. Enfrentava perseguições. Paulo, com Silvano e Timóteo, fundaram aquela igreja. Depois escreveu essa carta para fortalecer a fé daqueles irmãos. E encorajá-los a resistirem à perseguição e às tentações. Ele diz no versículo 27... Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Por quê? Paulo pede para que essa carta seja lida a todos os irmãos da igreja. Nós fizemos isso faz algum tempo. Lemos e meditamos sobre essa carta inteira. Por que ser lida? Naquela igreja de Tessalônica, é possível que alguns andassem desordenadamente, como eu falei. Não era uma igreja tão harmônica. E ao ouvirem que chegara uma carta dos missionários e que a mesma tivesse alguma admoestação dirigida especialmente a eles, talvez eles tivessem vontade de estar ausente quando a carta fosse lida em voz alta à congregação. Por isso ele fala ali, leiam em voz alta a todos os irmãos. Não é uma carta de amargura. Tantas vezes ele chama de irmãos, admoestais com amor, e tudo isso que eu já falei. Mas é uma carta que ele usa o termo irmãos. Eu termino com esse versículo. Não sem antes orar. Senhor Deus, vamos orar. Vamos baixar as nossas cabeças. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque nós pudemos, nesta manhã, falar um pouco das orientações de Paulo, dos deveres, das obrigações, das recomendações à igreja de Tessalônica. Senhor, os problemas não são tão diferentes hoje, passado há tanto tempo, na tua igreja, a Igreja de Cristo. Senhor Deus, nos ajude a seguir a essas recomendações todas que a Tua palavra diz. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos realmente cumpri-la. Sabemos que estamos longe disso, mas nós te pedimos que Tu estejas realmente nos preparando para que possamos dar o nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Assim eu termino essa carta de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses e Paulo. Amém?